Olá, boa tarde. No governo dos Açores insistiu que a única maneira de capitalizar a Azores Airlines é através da entrada de capital privado, prometendo que o novo processo de privatização da companhia aérea vai avançar rapidamente. Quem o disse foi a secretária regional do Turismo, Unidade de Infraestruturas, Berta Cabral, que falava na Comissão de Especializada de Economia da Assembleia Regional a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2024, que vai ser discutido e votado este mês. Berta Cabral reforçou a necessidade da Azores Airlines ser capitalizada e insistiu que o Governo Regional não pode colocar capitais sob risco de tal ser considerado uma ajuda de Estado. Já quando questionada pelo PSD sobre as previsões para a próxima época alta, a governante mostrou confiança no aumento dos indicadores turísticos, mas ressalvou a imprevisibilidade do setor. A audição aconteceu depois do Governo Regional ter anunciado o cancelamento do concurso de privatização da Azores Airlines para lançar um novo, alegando que a companhia estava avaliada em 6 milhões de euros no início do processo e vale agora 20 milhões.
Constatamos que a SATA, que valia na altura que iniciamos este processo de privatização 6 milhões de euros, a SATA, Azores Airlines, entenda-se, que a Azores Airlines vale agora mais de 20 milhões de euros. Se nós temos uma companhia que valia 6 milhões e agora temos uma que vale 20 milhões, era obrigação do governo defender o interesse público, e defender o interesse público é cancelar este processo de privatização e dar início ao novo.
O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, falava em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, na leitura do comunicado do Conselho do Governo, reunido por videoconferência. Questionado sobre se as reservas sobre o consórcio concorrente também pesaram na decisão, o governante disse que não e lembrou que a região tem até 2025 para concluir o processo de privatização, como acordado com a Comissão Europeia, por isso vai lançar um novo concurso em breve.
Temos tempo de lançar um novo concurso de privatização e, como temos tempo e como temos uma companhia mais valiosa, acho que podemos ter então lançar um concurso de privatização melhor e que melhor defenda os Açores. Vamos iniciar brevemente o processo de privatização da Azores Airlines, o novo processo de privatização da Azores Airlines. Não posso dizer exatamente o prazo, mas ainda temos alguma folga para isso.
O governante rejeitou ainda que o lançamento de um novo concurso seja um retrocesso no processo, alegando que o executivo estaria a fazer mal, era se não aproveitasse esta malvalia. Ora, o consórcio candidato à privatização das Azores Airlines, New Tour MS Aviation, ameaça recorrer a todos os mecanismos legais que estiverem ao seu alcance depois de o governo dos Açores ter cancelado o concurso. A entidade realçou que ao longo do processo esteve sempre empenhado no sucesso da operação e que se manteve em silêncio a bem da independência, transparência e sobretudo em respeito institucional por todos os intervenientes, nomeadamente pela SATA Internacional e pelos seus trabalhadores. No entanto, referiu face a esta decisão, o silêncio deixa de fazer sentido. O consórcio considera que a razão apresentada não tem fundamento, designadamente porque a fase de negociação prevista nas regras do concurso poderia acomodar uma eventual alteração das condições económicas e financeiras tidas em conta na avaliação inicial da companhia aérea. Quanto a reações partidárias, o CDS-PP Açores considerou que o Governo Regional tomou uma decisão sensata e baseada no interesse público ao anular o atual concurso e lançar um novo para a privatização. Em comunicado, o grupo parlamentar reagiu positivamente ao comunicado do Conselho do Governo. Já o Chega Açores defendeu que o processo de privatização do Grupo SATA não deve parar e que o Governo Regional deve lançar outro concurso mais vantajoso para a região e para a companhia aérea. O líder regional do partido, José Pacheco, considera importante que o processo de privatização não pare. Por sua vez, o PS Açores considerou que o anúncio do Governo Regional de anular o atual concurso e lançar um novo para a privatização da Azores Airlines como sendo uma boa notícia para a região. segundo o socialista Carlos Silva. No início do processo, o executivo falava num processo com mais de 30 interessados e culminou em zero porque foi cancelado. Já o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o SPAC, manifestou-se também satisfeito com a anulação e lançamento do novo concurso para a privatização anunciada pelo Executivo açoriano.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional aprovou um valor máximo de 6,6 milhões de euros por ano para as obrigações de serviço público de transporte marítimo regular de passageiros em cinco ilhas.
Aprova ainda a resolução para as obrigações de serviço público que autoriza a aquisição do serviço de transporte marítimo regular de passageiros e viaturas entre as ilhas do Faial, Pico, São Jorge e de passageiros entre as ilhas dos Louros e do Porto. É um concurso que será pelo período de 5 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais de 2 anos, até o valor máximo de 6 milhões e 600 mil euros por ano.
Artur Lima, vice-presidente, na leitura do comunicado do Conselho do Governo, que aprovou ainda várias resoluções relativas à construção de habitações nos Açores. Ao todo são 80. O governante, que tutelou a área da habitação entre novembro de 2020 e fevereiro de 2024, disse que estes processos estão prontos para ser lançados em janeiro e só não foram porque o governo caiu e porque foi alvo de queixas por estar a fazer a publicidade.
Todos estes processos relativamente à habitação estariam prontos para ser lançados em janeiro. Não foram, como sabem, porque o governo caiu e porque também fomos vítimas de queixas junto da entidade das contas, de estarmos a fazer publicidade e, portanto, na altura a vice-presidência não pôde avançar com todos estes procedimentos. Como veem, estavam aqui todos prontos e que agora serão lançados, que esperemos não provoque nenhum atraso significativo na execução do nosso PRR da habitação, que é muito importante.
Foi ainda aprovada uma proposta de decreto legislativo regional para alterar o decreto em vigor que cria o Instituto do Vinho e da Vinha dos Açores. O secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, declarou que a trajetória da dívida regional tem vindo a descer desde 31 de dezembro de 2022, atingindo o decréscimo cerca de 60% em 2024. Duarte Freitas falava na Assembleia Legislativa, na Horta, onde foi ouvido a propósito das propostas de plano e orçamento de 2024 para o governante, apesar do corte das verbas comunitárias. Este é um bom orçamento.
Houve uma redução, porquê? Porque continuamos a ter como ambição número um na parte dos investimentos executar o PRR e, portanto, mantemos a ambição de ter que executar em 24 e 25 cerca de 300 milhões de euros por ano, mas em relação ao 2030 reduzimos a ambição. Porquê? Com estes meses, quer seja da crise da República, quer seja das eleições regionais, algum conjunto de investimentos, nomeadamente do 2030, que poderão ter ficado atrasados ou condicionados.
A proposta de plano de investimentos do Governo para 2024 é de 2 mil milhões de euros, como a anterior, que foi chumbada em novembro, o que motivou a dissolução da Assembleia e a marcação de eleições antecipadas para fevereiro. O secretário do Mar e das Pescas disse que o Governo pretende realizar um estudo que dê uma visão clara de como é que o setor das pescas deve ser reestruturado. Segundo Mário Rui Pinho, que falava na Comissão Especializada Permanente de Economia, na Horta, no âmbito das auscultações aos membros do Governo sobre a nova proposta de plano e orçamento para 2024, que disponibiliza 44,2 milhões para o setor do mar e das pescas, existem verbas no PRR para pensar isso. Apontou, no entanto, a existência de dois problemas que impedem que a reestruturação seja feita de uma forma rápida. Diz que não têm este estudo que dê uma visão clara de como é que o setor deve ser reestruturado e, em segundo lugar, o PRR é muitíssimo exigente. Já na audição especializada permanente de assuntos parlamentares, ambiente e desenvolvimento sustentável, o governante referiu-se à construção do novo navio de investigação, do Centro Experimental de Investigação e Desenvolvimento ligado ao mar, o Tecnopolo Martec, também no âmbito do plano de recuperação e resiliência.
São dois investimentos estruturantes para toda a ação da legislatura do governo. Nesta área que estamos a falar, e porque era importante fazer este ponto, porque o cluster tem uma relação muito grande com toda a parte do ambiente e do impacto ambiental dos usos marítimos no oceano, dizer que esta parte de relativa aos assuntos desta comissão está muito relacionado com o trabalho que é desenvolvido pela Direção Regional de Políticas Marítimas. E, portanto, grande parte deste orçamento relativo à parte ambiental representa cerca de 10% no total do plano de investimentos e tem uma componente muito pesada de cerca de 6% na parte da monitorização, sobretudo da parte da monitorização ambiental.
A proposta de orçamento começa a ser discutida no Parlamento Açoriano no dia 21 de maio.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional inicia na próxima semana um périplo pelas empresas de comunicação social dos Açores para reformular o mecanismo legal de apoio aos média privados. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A informação foi avançada por Paulo Estevão durante a audição na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Açoriano, a propósito das propostas de plano e orçamento da região para 2024. O governante acrescentou que vai visitar a totalidade dos órgãos de comunicação social da região para os ouvir e para que se possa desenhar o próximo programa de apoio.
O propósito deste governo é melhorar e alterar o regime de apoios em vigor, no sentido de o reforçar, do ponto de vista dos meios financeiros ao dispor deste programa, e também garantir uma maior igualdade no acesso aos órgãos de comunicação social, independentemente dos meios através dos quais operam, ou seja, através da imprensa escrita, radiodifusão ou digital. Neste momento posso adiantar que vou iniciar na próxima semana um conjunto já de rondas junto aos órgãos de comunicação social. Vou visitar a totalidade dos órgãos de comunicação social da região autónoma dos Açores, todos eles. Vou fazer uma visita a todos os órgãos de comunicação social e ouvi-los a todos, para que se possa desenhar nos próximos meses aquele que será o próximo programa de apoio aos média nos Açores.
Paulo Estevão adiantou, por outro lado, que deram entrada 27 candidaturas no âmbito do Programa Regional de Apoio à Comunicação Social Privado, Promédia, e todas preenchem os requisitos para aprovação. Quanto ao novo Programa de Apoio aos Média Privados, com sede na região, o governante destacou que o propósito é conseguir consensualizar uma proposta que permita aumentar de forma muito significativa os apoios. Questionado sobre um apoio destinado à compensação da massa salarial das empresas de comunicação social, Paulo Estevão esclareceu que o propósito não é colocar nenhum trabalhador, nenhum jornalista e ninguém que trabalhe nas empresas de comunicação social na dependência do governo. O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades realçou que as rondas que vai fazer aos órgãos de comunicação social visam encontrar uma fórmula que permita um apoio à compensação salarial, mas através de mecanismos que afastem qualquer dúvida ou suspeita de controlo por parte do governo aos trabalhadores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O sismo de magnitude de 2.5 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha Terceira, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o CIVISA. O abalo foi registado perto das 8 da manhã e teve epicentro a cerca de 3 quilómetros a leste-sudeste da Serreta. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Altares, Raminho, Serreta e 12 Ribeiras, no concelho de Angra. O evento insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Duas mulheres, dois processos de adoção. O caso de Marlene, que conheceu a sua filha aos 22 meses, sempre soube que o dia em que fosse mãe seria por esta via. Já Vera recebeu nos braços dois gêmeos com 4 anos, após 5 de espera. Aconteceu após fazer tratamentos de fertilidade e aperceber-se do sonho do marido em adotar. A propósito do Dia da Mãe, que se comemora domingo, a Atlântida mostra como o amor de uma progenitora também nasce no coração. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Vera reconhece que a chegada dos irmãos foi o melhor que lhe podia ter acontecido e ajudou na adaptação à família. Por sua vez, Marlene começou a amar a ideia de receber uma criança quando deu início à candidatura. Hoje vê a filha com 7 anos como um ser de luz e como algo que lhe estava destinado.
E é mesmo isso, nós temos o coração cheio, preparado para receber aquela criança. E no momento que a conhecemos, parece que todas as estrelas se alinham e que aquela criança só existiu para estar na nossa família. Por isso eu às vezes costumo dizer às pessoas, se falo com alguém que está no processo e que está à espera, o que eu digo é, no momento que vocês recebem o telefonema, especialmente no momento em que conhecem a criança, o tempo que contou para trás não interessa nada. Porque se tivesse sido há 3 anos, não tinha sido esta criança, não era esta a minha filha. Para mim, o amor é indistintivo de se a criança veio da nossa barriga ou se cresceu no nosso coração.
Nos dois testemunhos, os casais foram aconselhados pela Segurança Social a que as crianças tivessem conhecimento do seu passado. Se um dia a filha de Marlene quiser conhecer a sua mãe biológica, esta agirá com toda a naturalidade. Porque na sua perspectiva, todos têm direito a conhecer a sua história. Contudo, lamenta sentir estranheza e algum preconceito à sua volta.
Uma mulher quando chega e diz que está grávida, a primeira coisa que se faz é dar os parabéns. E nós, quando chegávamos e dizíamos estamos no processo de adoção, entregámos, a reação era sempre, mas tens certeza? E se te arrependes? Mas e porquê? Ou vocês não podem ter filhos? Havia sempre muitas questões. Um bocadinho triste, nós estávamos super felizes a partilhar, olha, vamos ser pais, não é já, mas vamos ser pais. E do lado de lá não havia aquele entusiasmo que há quando se diz que vai haver uma gravidez. Até no nosso caso, mesmo no último momento, quando se vai a tribunal, em que a criança termina o processo de adoção e fica com os nossos sobrenomes, o próprio juiz do Tribunal de Família ainda me veio questionar se...
No geral, Vera e o companheiro, bem como os próprios filhos, não sentiram qualquer desconforto da sociedade, mas a escola tem sido o maior obstáculo.
Claro que no dia-a-dia a gente vê histórias e conversas, mas estes são os teus filhos verdadeiros. Para mim são sempre verdadeiros, independentemente de qualquer coisa. Portanto, este tipo de conversas chateia-me um bocadinho, confesso. Então o amor que eu senti é precisamente igual. O amor cresce, o amor cultiva-se. Mas sinceramente, a nível geral, não lhe posso dizer que sinta preconceito, nem eles. Claro que há desafios, não é? A própria escola é um desafio a esse nível, acho que ainda temos um longo caminho. Lembro perfeitamente no jardim de infância, quando eles vieram para a escola, em que nos foi pedido fotos de recém-nascido para uma oferta do Dia da Mãe, e nós não tínhamos. Para mim, o maior desafio das nossas vidas tem sido a escola.
Vera pede assim que o tempo de espera não desmotive futuros pais adotivos, nem que todas as fases de entrevistas para filtrar se estão aptos a cuidar de um menor os faça desistir.
vez, mas a nossa vez chega. E tudo o que vem a seguir é extremamente bonito. A nível emocional é muito forte. Na minha opinião, eu acho que é mais desafiante. Nós não passamos por um processo de gravidez de 9 meses, mas passamos por um processo de adaptação. Mas é bonito de construir e é bonito de ver, no meu caso, que hoje em dia somos uma família espetacular. Eu tenho 2 filhos fantásticos que eu tenho a certeza que me amam, que recomendaríamos a qualquer... Mas eu acho que quem tem mesmo vontade de ser mãe não desista por ser um processo demoroso, nem por ser um processo difícil.
Marlene acredita que quem está num processo de adoção está muito consciente do que quer e que no final a recompensa é melhor e faz esquecer quaisquer desafios.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As festas do Senhor Santo Cristo, consideradas a segunda maior manifestação religiosa do país, depois das peregrinações a Fátima, realizam-se a partir de hoje em Ponta Delgada, sendo a procissão no domingo o momento alto das festividades. As festas, que têm por referência a imagem do Ecce Homo, decorrem a partir de hoje e até quinta-feira da próxima semana, dia 9 de maio, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, realizando-se anualmente no quinto domingo a seguir à Páscoa. Hoje, pelas 9 da noite, é inaugurada a iluminação decorativa do Campo de São Francisco e da fachada do santuário e abre o bazar junto ao templo. Um dos principais momentos das festas acontece no sábado, amanhã, com a procissão da mudança da imagem do Senhor Santo Cristo em redor do Campo de São Francisco, a partir das 16h30, num cortejo onde participam anualmente milhares de devotos, alguns descalços e com molhos de sírios às costas no pagamento de promessas. Após a procissão da mudança, a imagem será transportada para a Igreja de São José, onde permanecerá até amanhã de domingo. Pela primeira vez este ano, há uma missa em inglês no domingo, pelas 8h, na Igreja de São José. A procissão do mesmo dia, do domingo, que começa pelas 15h30, percorrerá durante cerca de 4 horas as principais artérias atapetadas de flores da maior cidade açoriana, um cortejo realizado por iniciativa de uma freira clarissa, a Madre Teresa da Anunciada. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.